Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o Jornal da Ajuris, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Conosco no estúdio, nessa edição, o presidente da Ajuris, Dr. Gilberto Schaefer, e a doutora Vera Lúcia De Boni, vice-presidente administrativa. No primeiro bloco do programa, tratamos da PAE, a parcela autônoma de equivalência, e nesse segundo bloco, vamos tratar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Ajuris tem acompanhado, trabalhado este tema fortemente na Assembleia Legislativa. Doutora Vera, a Ajuris recentemente acompanhou também uma audiência pública por parte da Comissão de Finanças da Assembleia, acompanhou os posicionamentos, era uma ocasião para se discutir os impactos desta proposta de congelamento no orçamento dos poderes e órgãos autônomos. A senhora também esteve presente. Que avaliação a senhora faz? O que a gente pode trazer para os nossos ouvintes associados?
Bem, a audiência pública teve como objetivo dar espaço e palavra aos chefes de poder da própria Assembleia Legislativa, do Parlamento, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também dos demais órgãos que têm orçamentos próprios, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. A manifestação do presidente de Fini naquela audiência pública, que foi absolutamente contundente e necessária a contundência, me parece que pontuou exatamente a crise que pode vir a se instalar caso a LDO não venha a ser revista no parâmetro que ela está sendo proposta pelo governo do Estado. Nós já tivemos um congelamento no ano passado e o presidente de Fini foi absolutamente claro e incisivo em destacar que o Poder Judiciário não suportará na manutenção dos seus serviços caso venha a haver mais um outro congelamento. O presidente Fini foi bastante didático, eu acho que nós podemos adjetivar dessa forma, sim, na sua manifestação, trazendo as dificuldades que vão decorrer caso haja a insistência do governo do Estado e não haja a devida compreensão pelo Legislativo, que é a palavra final da LDO. E nós precisamos destacar isso, que o Executivo encaminha um projeto, mas quem vai arbitrar este projeto será o próprio Legislativo. Então, cabe ao Legislativo, conforme bem pontuado pelo presidente Fini, dizer se nós vamos ter condições de dar garantia ao atendimento necessário à população ou não. E a nós, do Poder Judiciário, causa uma extrema apreensão. A Ajuris também tem acompanhado de forma muito próxima e com diálogo e busca de vários deputados que integram a comissão, apresentando inclusive emendas pela própria Ajuris, pela União Gaúcha de Defesa da Previdência Pública, para que haja a compreensão do Legislativo da impossibilidade de um orçamento ser estabelecido nesses patamares que estão sendo propostos.
Na mesma linha, doutor Gilberto, falando um pouquinho dessas emendas, também desse trabalho no Parlamento, a Ajuris atua e na última semana o senhor e a doutora Vera estiveram participando de diversas reuniões também junto aos deputados, de uma mobilização no Legislativo. Que cenário podemos relatar, podemos trazer para os ouvintes?
Em primeiro lugar, é preciso relatar isso. Nós estamos conversando com todos os deputados, tá? Nós estamos mantendo uma conversação justamente reforçando essa questão dos malefícios que um novo congelamento produzirá no Poder Judiciário e mais do que o Poder Judiciário, porque aqui nós temos mantido em sintonia com um conjunto de entidades dos outros órgãos autônomos e do serviço público no sentido do que isso vai causar para o serviço público de modo geral. Então nós temos atuado, conversado e nós estamos tentando unificar todas essas pretensões justas nossas de que haja um reajuste no orçamento do Poder Judiciário e das outras instituições numa emenda de comissão. Então, nós estamos conversando com os parlamentares no sentido de fazer essa emenda de comissão para que ela seja apreciada em plenário. Não é admissível que a Lei de Diretrizes Orçamentárias antecipando uma decisão que é própria do orçamento, congele a possibilidade de enviar um orçamento reajustado só pela inflação. Não é aumento real. Esse orçamento que está aí do governo federal, que alardeia um déficit de 170 bilhões, ele vem reajustado pelo IPCA. E aqui no estado, pelo segundo ano consecutivo, nós vamos ter um orçamento congelado. Isso é inadmissível. Isso vai levar o judiciário a ter sérios problemas. Então nós estamos num convencimento dos deputados sobre essa situação e nós temos esperanças de que nós vamos conseguir uma emenda de comissão de tal forma que a questão seja apreciada em plenário. E justamente para isso, o conjunto de entidades, entre as quais a Jures, a União Gaúcha, que também é presidida pela Jures por mim, apresentou no sentido de nós fazermos uma emenda única com estas questões para que sejam apreciadas pelo plenário da Assembleia Legislativa. É preciso dizer que nós temos que envidar todos os esforços nesse sentido, porque o serviço público prestado pelo judiciário precisa desse reajuste.
Doutora Vera, nessa mesma linha, ainda sobre o serviço público, sobre a importância desses alertas que a Jures, que o Tribunal tem realizado, recentemente alguns periódicos trataram de uma suposta não solidariedade do Poder Judiciário com a crise financeira do Estado. Mas dentro dessa própria audiência que a gente tratou no início do segundo bloco, o próprio presidente de Fini trouxe os dados que somente no ano passado o Poder Judiciário Gaúcho devolveu aos cofres públicos mais de 450 milhões de reais, resultados aí de contingenciamento, não execução do orçamento, repasse dos rendimentos dos depósitos judiciais, que foi um projeto, inclusive, importante, noticiado, trabalhado ano passado pela própria imprensa. Esses dados mostram que o Judiciário Gaúcho tem feito a sua parte, tem sido solidário também com a crise, mas não pode deixar de fazer os alertas. Com esse novo congelamento, vai trazer uma crise sem precedentes e inviabilizaria a prestação jurisdicional, como a gente conhece hoje tradicionalmente, doutora.
Acho que a imprensa não tem sido, no mínimo, justa com o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul quando fala em não solidariedade. Ao final da gestão do ano passado, do desembargador Aquino, foi também amplamente noticiado que o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul concordou, enfim, aquiesceu, com a pactuação de que haveria o repasse das verbas decorrentes dos depósitos judiciais pelo período de 4 anos, inclusive comprometendo os 2 anos de gestão da atual administração e 2 anos da futura gestão. Isso trouxe, obviamente, uma garantia e uma segurança para o Poder Executivo de valores importantes que ele poderá contar. Eles puderam ter uma expectativa de poder contar com valores durante 4 anos. Além disso, o Judiciário teve uma devolução de valores no final do ano. E o que nós estamos, e o Poder Judiciário tem reafirmado, é de que a solidariedade foi prestada, sim. De tanto que nós abrimos mão de boa parte dos recursos dos depósitos judiciais. Recursos estes que antes não eram usados pelo Poder Executivo, ou seja, não integravam aquele cofre. Então, só neste ato há uma solidariedade muito importante. O que nós estamos defendendo agora como associação e que é defendido pelo Poder Judiciário, pela administração do Tribunal, que é o responsável pela gestão do orçamento, é de que é inadmissível que, mesmo com toda essa solidariedade posta e já afirmada, não é uma promessa, ela já está sendo cumprida, que mesmo assim tenha sido encaminhado mais uma vez uma lei de diretrizes orçamentária que sequer contempla o índice inflacionário. Nós contribuímos, ajudamos e pactuamos quando o Estado está em crise. E mesmo assim nós estamos sendo penalizados, como todo o serviço público, com a alegação de que não há dinheiro suficiente. E a pergunta que nós temos nos feito é de que, com que gestão, na verdade, o Executivo tem trabalhado, se houve aumento de ICMS, se houve o acréscimo significativo dos cofres públicos com o dinheiro dos depósitos judiciais, e parece que a crise não desaparece.
Como a frase, né, que foi cunhada, parece que a crise é programa de governo, né?
Ou pelo menos alardear a crise é o programa de governo, né? E não dizer de onde vão sair as soluções. Porque as soluções parece que todas essas que estão sendo construídas com solidariedade dos outros poderes, elas também não têm contribuído. Então nós temos nos perguntado, vale a pena fazer esses gestos todos de solidariedade se o mínimo que é o pretendido, que é o índice inflacionário para garantir um funcionamento absolutamente parcimonioso que o judiciário opera, tanto que os dados, tanto do CNJ como de reconhecimento nacional, é de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o tribunal mais econômico do país, que consegue garantir o menor volume de gastos com a maior eficiência. Então, se nós não vamos conseguir garantir nada disso, essa solidariedade me parece que ela hoje não tem sido sequer valorada pelo Executivo.
E é necessário dizer que o próprio Executivo ele pode se suplementar através do decreto.
O que já o fez,
exatamente.
Né?
Exatamente. E isso é importante, porque quando você define o orçamento e o reajuste, você dá independência e autonomia de verdade para o Poder Judiciário. Por isso que a peça orçamentária é uma peça fundamental para a administração e para que se possa exercer na sua plenitude a autonomia e a separação de poderes. Então, por isso a nossa luta. Nós estamos lutando para que se estabeleça isso. E quando você antecipa indevidamente isso na LDO, que é o que a peça da Lei de Diretriz Orçamentária faz, você manieta a própria peça de produção do orçamento. Então, o mínimo que se quer é que se estabeleça aqui o padrão inflacionário. Nós não estamos pedindo nada mais do que isso. Já um padrão inflacionário no orçamento que ficou congelado no ano passado.
Então, doutor Gilberto, esse é um tema que certamente vai mobilizar a Júris ainda nas próximas semanas. Há a previsão inicial que o relatório pelo deputado Gabriel Souza seja apresentado entre o final de junho e início de julho, há essa estimativa. Então, as próximas semanas, certamente, da Júris muito mobilizada na Assembleia Legislativa também, né?
Pelas notícias que nós sabemos, inclusive, o deputado Gabriel vai antecipar o relatório dele. Então, isso faz com que nós tenhamos que acentuar nossa mobilização na Assembleia Legislativa.
Perfeito. A gente, obviamente, tinha vários outros temas para tratar ainda com o presidente, com a vice-presidente administrativa da Júris, mas, infelizmente, nosso tempo chega ao final. Doutora Vera Lúcia De Boni, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui conosco, esclarecido, trazido as informações, esses relatos importantes da administração da Júris no momento.
Prazer é sempre todo meu, uma alegria poder estar conversando, ainda que à distância, com todos os colegas. E na medida do possível e, obviamente, das limitações que todos nós temos, poder transmitir aos colegas as informações da forma mais próxima possível.
Doutor Gilberto, mais uma vez também obrigado por ter participado aqui conosco.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição de todos os colegas que quiserem entrar em contato, que puderem. A gente está aqui na associação também, pelos e-mails, pelo telefone. E desejar uma boa semana para os colegas.
Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco. Lembrando que o Jornal da Júris, você pode continuar acompanhando a programação em www.ajuris.org.br/radioweb. A técnica de Eduardo Prates, a produção e apresentação de Christopher de Matos. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia. Um forte abraço e até mais.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Christopher de Matos.